ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é a legislação de proteção às crianças e adolescentes. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o defensor público, o doutor Henrique Gonçalves, que também vai falar sobre as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil nessa área. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Henrique. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite.
E eu agradeço a Amapar pelo convite. Estou aí à disposição para responder as dúvidas que possam surgir.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos assegurados pela lei às nossas crianças e adolescentes?
Bom, Jéssica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma inovadora no ordenamento, ele trata a criança como um sujeito de direitos. Então, a princípio, tá, ia ser um dos primeiros artigos do Estatuto, dizendo que as crianças têm todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ou seja, não é porque é uma criança que ela não vai ter acesso aos direitos fundamentais. E o Estatuto vem trazendo, de forma até repetitiva, né, porque já diz que todos os direitos inerentes à pessoa humana são também direitos da criança, que a criança tem direito à educação, ao esporte, ao lazer, a convivência familiar e comunitária. Isso é muito interessante, que até o poder público, o judiciário, a defensoria, o Ministério Público, tem que fazer todos os esforços possíveis para tentar deixar a criança no seio da sua família natural. Ou seja, antes de colocar a criança para adoção, fazer todos os esforços para aquela criança ter a sua convivência com a sua família natural, porque isso também é um direito da criança. Antes de ser um direito dos pais, é um direito da criança conviver com seus pais. No direito à educação, eu gostaria também de salientar aí a questão de que a educação obrigatória no Brasil não se limita à escola a partir da alfabetização. A pré-escola, a educação infantil, também é um direito da criança, tá? Aí incluindo as pré-escolas e as creches.
E doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema, no que consiste esse estatuto, o ECA, e qual que é a importância desse estatuto para a proteção à infância e juventude?
Pois é, Jéssica, o Estatuto da Criança e do Adolescente já não é uma lei tão nova assim, tá? Ele data de 1990 e ele decorreu tanto da nossa Constituição, tá? A nossa Constituição em vigência, ela foi promulgada em 1988, quanto da Convenção Internacional de Direitos da Criança, tá? Que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1989 e ratificada pelo Brasil em janeiro de 1990. Aí, em julho de 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, ao contrário da legislação que tratava de crianças anteriormente, que era o Código de Menores, ela passa a tratar a criança como um sujeito de direitos. Ou seja, passa a ver os pais não como detentores de vários direitos em relação à criança, mas, ao contrário, a criança como detentora de vários direitos em relação aos pais, em relação ao Estado, em relação à comunidade como um todo. Então, foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança passou a ser vista como sujeito de direitos. Isso se exemplifica de uma forma muito clara na nossa atuação, quando os pais vão procurar achando que eles têm direito a uma vaga em creche. E, na verdade, a ação é feita em nome da criança. O pai até é representante da criança na ação. Mas o autor dessa ação é a própria criança, porque o direito à creche, o direito à escola, o direito à saúde
é da criança.
É a própria criança que tem esses direitos. Os pais, ao contrário, têm o dever de velar por esses direitos, de correr atrás desses direitos. Mas foi o estatuto que começou a ver a criança como um sujeito de direitos em si, e não como uma extensão dos pais.
E, doutor Henrique, quem que são os atores desse sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Como que tudo isso funciona?
Jéssica, a doutrina que trata de direito da criança e do adolescente, ela trata de três principais eixos, tá? O primeiro eixo seria o eixo de proteção aos direitos humanos das crianças, que talvez seja o mais importante deles, não querendo menosprezar os outros, mas é o que tem a atuação mais intensiva nessa área. Aí se encontram o judiciário, principalmente os juízes que atuam na área da infância, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a quem vai incumbir aí dar o acesso à justiça a essas crianças, principalmente aquelas crianças carentes que não podem contar com o serviço de advogado. Os conselhos tutelares, tá? Os pais podem procurar diretamente os conselhos tutelares para tratar dos direitos das crianças, não necessariamente precisam judicializar as questões atinentes às crianças, porque muitas vezes o conselho tutelar consegue resolver diretamente em contato com o poder público, o que torna a solução dos problemas das crianças mais célere. E também eu gostaria aqui de destacar, Jéssica, uma participação muito importante nesse eixo de proteção aos direitos humanos das crianças e que muitas vezes é esquecido, que é a própria sociedade civil. A própria sociedade civil é um ator para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Tanto agindo diretamente, como já explicado, os pais velando por esses direitos da criança, como a própria sociedade civil exigindo do poder público mais atuação nessa área. E aí nós temos pessoas fazendo essa exigência e organizações, como, por exemplo, a Brink, a Fundação Alana, que ficou muito conhecida por lutar contra a publicidade infantil. Essas organizações são organizações de direito privado, mas que exigem sempre do poder público, estão sempre ali atuando de forma a exigir do poder público uma atuação mais efetiva na proteção dos direitos da criança. E ainda gostaria de salientar aqui rapidamente que as próprias políticas públicas adotadas pelo Estado podem ser consideradas como atores nessa proteção do direito da criança e do adolescente. O Estatuto, ele prevê, por exemplo, que os pais que não têm condições de cuidar dos seus filhos e, por isso, alguns direitos das crianças estão sendo violados em razão da pobreza, tá? Por falta de condições materiais mesmo de cuidar dos filhos, que o Estado ajude. E vários programas, por exemplo, o Bolsa Família, o Aluguel Social, tem vários programas do poder público que podem vir ajudar a preservar o direito das crianças.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as violações mais frequentes dos direitos das crianças e dos adolescentes que estão ocorrendo no país atualmente?
Jéssica, aqui eu vou focar realmente numa questão que a gente vê na prática, que é o que mais exige dos atores judiciais, pelo menos, que atuam nessa área, que é a questão de falta de vaga em creche. Tá? Nós temos um problema crônico e é generalizado. Aqui no Paraná, eu já atuei em duas cidades diferentes. Nas duas cidades havia esse problema, um problema muito sério. E em contato com colegas, juízes, promotores e defensores públicos, a gente vê que esse problema é um problema generalizado no país inteiro. Realmente há uma falta de atenção do poder público em relação a essa questão, e isso gera uma demanda muito grande, tanto aos conselhos tutelares quanto à defensoria pública, que acaba redundando também na magistratura e no Ministério Público. As vagas em creche são poucas, tá? São sempre insuficientes. Eu não tenho notícia de algum município que tenha solucionado essa questão, E realmente é um problema que a gente vê que é muito sério, porque isso prejudica o trabalho dos pais, prejudica a educação da criança, que muitas vezes é deixada com vizinhos, não com educadores, né, que são formados nessa área para atender as crianças. E a gente vê essa falta de atenção realmente nessa primeira infância. Recentemente foi até promulgada uma nova lei, tá? Editada uma nova lei, que trata especificamente dessa questão da primeira infância. Mas essa área especificamente é muito negligenciada no país como um todo. Isso é um problema crônico, generalizado e que exige muito de quem está atuando na área.
E, doutor, como que um pai nessa situação, vendo que o seu filho não tem uma vaga numa creche pública, como que ele pode proceder, já que o senhor deu esse exemplo, para explicar para os nossos ouvintes? Ele tem que procurar o Poder Judiciário?
Jéssica, não necessariamente precisa procurar o Poder Judiciário. Tá? Como eu já disse, o Conselho Tutelar muitas vezes consegue resolver isso via requisição administrativa, o que torna o acesso a essa vaga em creche até mais rápido. Porém, dependendo do grau que esse problema se encontra no município, vai ser necessário sim, infelizmente, propor uma ação judicial. E se for necessário, se os pais tiverem renda familiar de até 3 salários mínimos, a Defensoria Pública está de portas abertas para atender esse tipo de demanda. É um tipo de demanda bastante comum na Defensoria Pública. Então, os pais nos municípios que já contam com uma Defensoria Pública estruturada podem procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública vai dar início a um processo no Judiciário e, com toda certeza, os juízes de infância são extremamente dedicados. Eu gostaria até de fazer uma homenagem a todos os juízes e promotores de infância que atuam nessa área, que são realmente pessoas que atuam com muito, muito poucos recursos, tá? Pouquíssimos recursos, e conseguem fazer um trabalho com esses pouquíssimos recursos que é fora do normal, a celeridade que eles conseguem imprimir a processos. E são muitos processos. São muitos processos para poucos juízes, são muitos processos para poucos promotores e até poucos defensores. Mas os profissionais que atuam nessa área são, em geral, muito dedicados. Então, acaba que a gente consegue dar uma vazão a essa demanda. Infelizmente, o processo judicial, se for necessário, não vai ser do dia para a noite, né, Jéssica? Os pais precisam dessa vaga com uma certa urgência, mas geralmente, até para conseguir via tutela antecipada, o que normalmente, popularmente se conhece como liminar, né? Até para conseguir a liminar, que é uma coisa mais rápida, demora algum tempo, demora pelo menos um mês, e os pais querem a vaga para ontem.
Sim. Com certeza. E, doutor, como que o poder público ele tem atuado atualmente nessa questão, para combater essa falta de vagas?
Bom, Jéssica, o poder público, já na teoria que vem desde dos iluministas, né, do Montesquieu, que decidiu que o Estado deveria ser dividido em 3 poderes. Então, eu vou tratar do poder público enquanto divisão de poderes estatais, e não só do executivo, que seria a face mais visível dessa atuação. O judiciário, em geral, ele tem muita atenção com essa questão dos direitos da criança e do adolescente. Eu nunca, e isso não é competência, exclusivamente competência minha, é realmente o entendimento do judiciário. Garantia de vaga em creche é uma coisa que a gente sabe que quando a gente entra, a gente vai ganhar. Tá? Porque o judiciário, de uma forma geral, já está bem consolidado nesse sentido de que realmente tem que garantir os direitos da criança. Então, embora falte um pouco de recurso para essa área da infância, tá? A gente tem pouquíssimas varas de infância no Brasil, tá? Em Curitiba, por exemplo, para tratar de casos infracionais, temos uma vara só. Tá? Uma capital de um estado importante. E temos uma vara só de infância infracional. Então, todos os atos que são considerados crimes praticados por menores de 18 anos são tratados em Curitiba por uma única vara. Enquanto o número de varas criminais é um absurdo em comparação. Tá? Nós temos mais de 10 varas criminais em Curitiba. Mesma coisa acontece na área da infância civil, que trata de adoções e outras situações relacionadas à área da infância. Tá? Na infância civil, nós temos 2 varas em Curitiba, enquanto nós temos 8 varas de família, por exemplo.
Uhum.
Então, realmente, existe uma falta de recursos, mas os juízes da infância, como já ressaltei, eles normalmente se desdobram e conseguem dar um atendimento razoável a essa área dentro dos limites do possível, né? Do que é humanamente possível. O legislativo tem adotado uma postura proativa em relação à infância. Eu já mencionei aqui essa lei que trata da questão da primeira infância, trata da educação infantil. Então, nós não temos um problema propriamente de leis nesse cenário.
Uhum.
Tá? O problema maior fica com o executivo, que tem um orçamento limitado. A gente entende que o orçamento do executivo não é infinito, mas essa área não é vista com a prioridade que ela deveria ser. Isso tem que ser dito. É uma área, em geral, bastante negligenciada. Eu até tive sorte nos municípios que eu trabalhei, tá? Eu trabalhei em Araucária, a princípio aqui no Paraná. Hoje em dia eu trabalho em São José dos Pinhais. E em Araucária a gente viu, no meu final lá do meu período em Araucária, eu vi um verdadeiro esforço da prefeitura municipal em criar novas creches, que eu saí lá antes da inauguração, mas deveriam ter sido inauguradas no final de maio uma série de novas creches a fim de dar vazão a essa demanda. E também agora eu estou em São José dos Pinhais, a prefeitura de São José dos Pinhais sempre atuou em conjunto com o Ministério Público, tá? Atendendo a todas as exigências do Ministério Público. Só que, infelizmente, por amarras legislativas mesmo, tá? não se consegue criar uma creche do dia para a noite. Precisa passar por todo o processo de licitação e, às vezes, surge um surto de demanda que o executivo não consegue correr atrás dessa demanda. Então, infelizmente, essa área fica deficitária.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o defensor público, o doutor Henrique Gonçalves. Ele traz para a gente mais informações sobre a legislação de proteção à infância e juventude e também vamos conversar sobre mudanças trazidas pelo novo CPC nessa área. E doutor, falando um pouquinho sobre esse assunto agora, o que o novo Código de Processo Civil trouxe de novidades em relação a essa legislação de proteção à infância e juventude?
O novo Código de Processo Civil, Jéssica, ele foi aprovado em 2015 e teve um prazo aí de que se chama vacatio legis. O que é a vacatio legis? A vacatio legis é o período em que uma lei já está aprovada, mas ela ainda não entrou em vigor, ou seja, ela ainda não está valendo. É justamente para os profissionais de direito se habituarem àquela nova legislação antes dela entrar em vigor. E ela entrou em vigor, passou a valer realmente, agora em março de 2016. Tá. O novo Código de Processo Civil, ele trata do processo de uma forma geral. Então, ele não foi feito com uma visão voltada para a área da infância. Então, o que pretendeu o legislador quando ele fez o novo Código de Processo Civil? Ele pretendeu que questões que são repetidamente decididas fossem cristalizadas em forma de precedente e não precisasse novamente ser discutida aquela questão. Tá? E dessa forma imprimir uma marcha mais célere, mais rápida aos processos. Na área da infância, Jéssica, a gente tem um problema que as questões que a gente discute existem muitas peculiaridades de fato. Tá? Por exemplo, quando se vai destituir os pais do poder familiar, quando você vai tirar uma criança do seio familiar, dos pais por alguma espécie de maus tratos ou de negligência dos pais, são situações muito específicas. São situações que só realmente analisando o caso, e aí é caso a caso, não tem como a gente colocar uma situação em que se tenha uma uniformidade de decisões.
Não é uma fórmula pronta, né?
Não é uma fórmula, não tem como atuar com fórmulas prontas na área da infância. Então, essa solução que o legislador adotou para os processos em geral e que vai funcionar muito bem em outras áreas, na infância não vai funcionar. E, em contrapartida, o legislador adotou uma forma diferente de contagem de prazos. Explico. Anteriormente, no Código de Processo Civil anterior, como se contavam os prazos processuais? tá? Os prazos para praticar os atos dentro do processo. Eles se contavam em dias corridos. Então, por exemplo, se você tinha um prazo de 5 dias, tá? E ele começava a correr na quinta-feira, iria se contar o sábado e o domingo, tá? Esse uhum. prazo iria se esgotar, de 5 dias, iria se esgotar no início da próxima semana, porque o sábado e o domingo, se tivesse um feriado, eles seriam contados como dias para a prática do ato, tá? No novo código, se estabeleceu que a contagem de prazos será em dias úteis.
Sim.
Então, o mesmo prazo de 5 dias, ele resultará, né, nesse caso, ele não vai contar o sábado e domingo, não vai contar o feriado. Então, ele vai resultar num prazo maior. Como os prazos do processo não foram alterados, o número de dias dos prazos não foram alterados, isso resulta em prazos maiores para a prática dos atos. E o que vai resultar num prazo para a conclusão do processo maior. Isso uhum. é muito ruim para a área da infância, e eu tenho certeza que o legislador simplesmente não se atentou para essa realidade. Mas isso é muito ruim para a área da infância, porque as situações de infância são sempre urgentes, Jéssica. Situações da infância precisam sempre ser resolvidas para ontem. Porque de nada adianta você começar um processo tentando conseguir uma vaga em creche e esse processo terminar quando a criança já está em idade para estar tá na escola. Ou até, uhum. em alguns casos, né, a depender do andar processual, às vezes a criança já está até em idade para ir para a universidade.
Nossa.
Então, a gente precisa da celeridade na infância. As questões de infância precisam ser resolvidas para ontem. E o legislador, infelizmente, não se atentou para essa área específica do direito, né, para a área da infância, e acabou fazendo essa forma diferente de prazos processuais, que eu acho que é a pior inovação do código para a área da infância. Em outro sentido, tem algumas inovações interessantes que podem realmente tornar o processo um pouco mais célere, mas não vão compensar para a área da infância essa mudança uhum. da contagem dos prazos. Essa eu acho que é a principal mudança, é o que vai mais afetar a área da infância e...
Infelizmente negativa.
Infelizmente de forma negativa.
E doutor Henrique, mas as crianças e adolescentes que são parte nos procedimentos regulados pelo ECA, elas são beneficiários na prioridade... São beneficiários da prioridade de tramitação, não são?
Exatamente, Jéssica. Inclusive, a Constituição já previa isso, tá? É o artigo 227 da Constituição, que determina que o atendimento à criança, tá, em todas as áreas do poder público, ela tem prioridade absoluta.
Uhum.
Ou seja, vai ter prioridade absoluta em todas as áreas. O novo Código de Processo Civil, em um artigo, o único artigo que ele trata especificamente da área da infância, ele dá prioridade de tramitação a todos os processos da infância. Tá? Ainda existe uma certa discussão sobre qual vai ser a abrangência disso, só que, na maioria dos casos, vão ser casos que estão correndo na vara da infância, Jéssica.
Uhum.
Então, se você tem numa vara da infância 2.000 processos, você tem 2.000 processos com prioridade de tramitação. Então, se todo mundo tem prioridade de tramitação na vara da infância, a verdade é que ninguém tem prioridade de tramitação. Até vai surtir algum efeito, eu não digo que isso é completamente... A prioridade de tramitação não é completamente inútil, porque existem outras áreas do direito, outras varas, em que vão cair processos que estão tratando de direitos das crianças. Tá?
Uhum.
Talvez a vara da família seja o maior exemplo. E, nesse caso, realmente a prioridade de tramitação vai valer. E também as câmaras do Tribunal de Justiça, que são os órgãos que vão julgar recursos, elas não são câmaras que têm especialização em infância. Não existe uma câmara de infância. Tá? As câmaras vão julgar todos os tipos de recurso. Por exemplo, as câmaras cíveis julgam os recursos da área de família, da área civil e da área da infância. Então, uhum. nesse caso, no recurso, a prioridade de tramitação vai funcionar, porque o processo que envolve o direito da criança, ele vai ser decidido anteriormente aos demais.
Uhum.
Então, ele vai ter uma celeridade maior. Mas, no dia a dia, realmente, na instrução do processo, na vara da infância, todos os processos tratam de crianças, então todos têm prioridade de tramitação, o que acaba sendo irrelevante na instrução.
Isso. Uhum. E, doutor, Na opinião do senhor, ainda são necessárias algumas melhorias na nossa legislação no que se refere à proteção à infância e juventude, ou não?
Jéssica, existe uma demanda muito grande da população. Normalmente, a população se apega muito nessa questão de mudança legislativa. As pessoas querem muito ver o país melhorar através de leis. Eu, particularmente, eu sou contra isso, tá? E a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que é uma boa lei. Embora algumas inovações legislativas pontuais possam surgir, não vai ser isso que vai resolver os problemas da infância, tá? Como não vai ser isso que vai resolver problema nenhum na sociedade? Não adianta a gente clamar por leis mais duras, por exemplo, na área criminal, se você tem uma polícia que não tem o devido preparo, não tem um orçamento adequado, uhum. não tem um número de profissionais adequados. Não adianta você clamar por uma legislação de infância mais efetiva se você tem um número reduzido de juízes na infância. Então, realmente, de nada adianta uma lei. É simplesmente escrever alguma coisa num papel. Quem tem o poder de legislar assina, mas não provoca imediatamente nenhuma mudança na prática. O que a gente precisa de verdade é dar efetividade às leis que nós já temos. Tá? Principalmente na área da infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma excelente lei para a área da infância. Só que não é uma lei que é devidamente efetivada. Isso demanda uma atenção maior com relação ao orçamento e com relação realmente às práticas que se adotam nessa área. E não propriamente, na minha opinião, né, uma mudança legislativa.
Uhum. E, doutor Henrique, qual que é o papel da Defensoria Pública nessa área?
Jéssica, a Defensoria Pública, de forma geral, a missão institucional da Defensoria Pública é prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que necessitam. Tá? Na infância, não é diferente. A gente vai prestar assistência jurídica. Ou seja, a gente vai abrir as portas do judiciário, tá, para a população que não pode contratar um advogado.
Uhum.
E a gente vai tentar também, porque existe uma diferença entre assistência judiciária, que é isso, abrir as portas do judiciário, também é missão institucional da Defensoria, e assistência jurídica. A assistência jurídica, ela é mais ampla. Então, a gente atua também na área administrativa, tá, cobrando diretamente, dialogando com as prefeituras, com toda a rede de apoio, conselho tutelar, a fim de tentar resguardar os direitos da criança. Porque de nada adianta, Jéssica, a gente ter aí 1.000 ações de vagas em creche e nenhuma creche nova ser construída. Que aí a gente torna simplesmente impossível o cumprimento da decisão judicial.
Uhum.
Tá? Então, a gente precisa também, a Defensoria atua também, junto ao Poder Público, a fim de tentar expandir esse atendimento aos direitos da criança.
Uhum. Doutor Henrique, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, no geral, quais são hoje, na opinião do senhor, os principais desafios dos operadores do direito que atuam nessa área da infância e juventude?
Jéssica, como eu já expliquei, eu acho que o principal desafio é atuar com essa falta de recursos que a gente tem nessa área. É uma área que é negligenciada por todos os poderes.
Uhum.
Tá? É uma área que conta com poucos profissionais, felizmente profissionais muito dedicados, que acabam fazendo o possível e o impossível para conseguir dar atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Mas, para o operador de direito que está ingressando nessa área, eu diria que o principal desafio é ter a sensibilidade de saber que você está atuando numa área que você está tratando num ponto crucial da vida da pessoa. Tá?
Uhum.
Muitas vezes, e eu já vi isso acontecer na prática, um juiz, um promotor, um defensor um pouco mais sensível à área que ele está atuando consegue mudar a vida de uma pessoa. Então, eu acho que realmente ter essa sensibilidade de saber que o que você fizer ali na vida daquela criança vai repercutir pelo resto da vida dela é o essencial para atuar nessa área.
Doutor Henrique, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Agradeço o convite, Jéssica, e obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.